Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Olá, boa tarde, bem-vindos ao Vida Livre desta segunda-feira. Delícia a gente estar aqui, né? A última segunda-feira do mês. Abril já passou, gente, foi rápido. Nossa Senhora, que esse ano está sendo rápido. E vocês sabem, né, que toda última segunda-feira do mês, nós temos aqui o nosso quadro especial com a doutora Maiara Helsing.
Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E é um marco, né, de mais um mês passou e passa tão rápido. Quando Nossa. A gente vai ver, tá na próxima entrevista, próximo tema, próximo tudo. Então,
é uma delícia porque a gente fica pensando, né, ficamos elaborando aqui, o que a gente vai falar. Sempre tem tanto assunto bacana, tanta Exatamente. Coisa boa pra falar.
Exatamente. Esse em especial, assim, me passou um filme na cabeça, né. Esse Imagina. Ano a gente completa 10 anos de formados, a nossa turma, na Federal, aqui de Curitiba. Então, passa muita coisa, né? Porque é um tema, assim, que remete desde a escolha da profissão, remete tudo que a gente passa durante a faculdade, depois nas especializações e também na atuação no dia a dia, né? Então, Sim. eu sou bem suspeita, assim, porque a profissão me trouxe muitas coisas boas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
Isso é maravilhoso. Aliás, para quem está agora... pensando em seguir alguma carreira, né? Às vezes a gente precisa tomar essa decisão muito cedo, né?
Bem precoce, né?
Bem precoce. Uhum. Às vezes 17 anos, 16, 17 anos você está saindo do ensino médio e tem que decidir a sua vida, né? O que você vai ser. Às vezes acerta, né? Como aconteceu aqui, foi a escolha certa, era isso mesmo e tal. Então, para você ter essa certeza, hoje a gente vai falar sobre essa profissão que é linda. Eu estava falando agora há pouco com o João, que é psicólogo. As profissões que cuidam dos seres vivos são essenciais, né? São lindas, são maravilhosas.
Exatamente. E uma das coisas que a gente mais ouve na profissão é: ah, eu amo animais, quero trabalhar com medicina veterinária.
Uhum.
Né? E é uma das coisas que a gente já, que eu gostaria já de trazer à tona, assim, que invariavelmente a gente vai lidar muito com pessoas. Então é muito ilusório essa questão da gente pensar: ah, é somente animais, eu só vou atender os animais, vou trabalhar com eles, por eles e só com eles, né?
Sim.
Tem todo esse lado, a gente tem muito contato com os animais, a gente tem muito amor por eles, cria vínculo com os pacientes e tudo, mas a gente tem todo o lado das relações interpessoais com as equipes que a gente trabalha,
uhum.
e com o tutor do animal, o responsável pelo animalzinho, né? Então, ah, mas eu quero trabalhar com silvestres, né? Aí, realmente, o tutor não tem, mas uhum. a parte de equipe e essa comunicação sempre vai ter. Então, é muito difícil alguma área na medicina veterinária em que seja excluída totalmente o contato com pessoas. Isso é uma das primeiras questões que a gente tem que pontuar, que ninguém ensina no pré-vestibular, ninguém ensina em nada, né?
E que é a parte mais difícil, né? Porque o animalzinho, teoricamente, não que seja fácil, mas é aquilo. É aquela doença, é aquele problema, existe aquele tratamento, o animal absolutamente sincero, entregue aquilo.
Uhum.
A parte de lidar com o tutor, explicar uhum. o que uhum. é preciso fazer, esse trabalho todo, eu imagino que seja o mais complicado.
É, exatamente. Existem todos os tipos de clientes, né? Uhum. O cliente mais compreensivo, um cliente mais consciente. Tem os clientes que muitas vezes eles estão realmente em uma situação de desespero. E quando a gente aprende a desenvolver a empatia, porque ele está realmente preocupado, então toda aquela descarga emocional dele não tem a ver com o profissional.
Sim.
A gente aprender a não lidar, não levar para o pessoal, já é um meio caminho andado para a gente reverter a situação, para tranquilizá-lo, passar as opções de tratamento, né? Uhum. E focar dali para frente, o que, que pode ser feito. A emergência já ocorreu, às vezes uma fatalidade já ocorreu, o animalzinho está precisando de um socorro urgente, mas a gente tem que manter a calma e saber cuidar dessa pessoa, porque ela está desesperada, né? Então ela não está descarregando em cima do médico veterinário.
Uhum.
Ela está preocupada, né? E não é pessoal. Então a gente tem que aprender. E essas coisas, assim, a gente aprende na prática mesmo, né?
Não é na faculdade.
Não existe uma matéria para isso, né?
Bom,
se a gente tivesse.
Né?
Uhum, exatamente. Cada vez mais a gente tem inserções de matérias, assim, relacionadas à psicologia ou à gestão de pessoas.
Uhum.
Todo esse olhar tá crescendo, ainda bem, né, para melhorar o currículo ou até mesmo cursos extras, né, extracurriculares, que isso pode trazer um preparo melhor para enfrentar a carreira mesmo, né?
Isso é bem interessante falar, Mayara, porque assim, primeiro que às vezes o animal é o reflexo do dono, não é?
Muito disso.
Né? Aí você vai tratar um animal e falou, cara, mas eu vou ter que tratar este tutor aqui primeiro, esse dono primeiro. E a outra questão, que você falou da história de gestão de pessoas e tal, é que às vezes você, se você for um médico veterinário clínico dentro de uma clínica e o teu papel é de ser médico veterinário, ok. Mas no teu caso, por exemplo, tem o IRA, é um instituto, é uma empresa, você tem outras pessoas trabalhando. Então essa questão de saber gerir o negócio também é importante.
Uma das possibilidades realmente é empreendedorismo, né, dentro da medicina veterinária. Então, o teu conhecimento técnico pode ser utilizado como responsável técnico de um estabelecimento, por exemplo, seja ele clínico, cirúrgico, produtos de origem animal, todos esses estabelecimentos requerem um responsável técnico. E, geralmente, a gente tem que colocar em prática, digamos, na rotina ou do comércio ou da prestação de serviço, aquelas normas vigentes em relação àquilo. Então, vigilância sanitária, meio ambiente, a parte do conselho, todas as normas têm que estar sendo precisam estar sendo cumpridas. E o médico veterinário é responsável por isso também, em vários ambientes, em vários setores, né? Então, a gente tem áreas de atuação das mais variadas possíveis. E as matérias que a gente vê na faculdade são muito amplas, né? Então, a gente precisa realmente experimentar várias áreas dentro da faculdade, né? E não desistir no primeiro empecilho ou no primeiro obstáculo. Porque eu vim ponderando muito toda essa questão assim. Eu não imaginava, desde o início da faculdade, que eu teria uma clínica de reabilitação. Prefiro, não, eu quero ter uma clínica de reabilitação. Né? Isso tudo vem surgindo a partir de vários momentos na vida que vai se transformando e vão se encaminhando essas questões. Mas eu entrei na faculdade com aquela visão utópica de tirar animais da extinção. Eu queria salvar espécies.
Ah,
né?
Olha só!
Então, assim, eu queria trabalhar com reprodução de animais selvagens para reinserção no meio ambiente. Isso é uma questão, assim, porque eu assistia muito Discovery, lia muito sobre os animais, tudo desde pequena, e era isso que eu gostaria, né? Entrei com esse intuito. Só que quando a gente cria em cativeiro, ele não está apto na natureza. Infelizmente, o ser humano ele não consegue reproduzir e replicar todas as condições necessárias para esse animal sobreviver lá na natureza. Então, é uma questão utópica mesmo, né?
É mesmo?
É, porque a gente traz um paralelo assim, ele vai estar condicionado àquele ambiente, ele não vai ter os desafios da natureza, né? É muito difícil a gente simular todo um ecossistema, todos os predadores, as dificuldades, a parte climática, tudo, né? Então, o animal de cativeiro, normalmente, é muito difícil. Existem trabalhos que fazem isso, né? E soltura depois, com uma taxa de sucesso. Mas nem todos conseguem realmente sobreviver na natureza. Então, os danos do ser humano e do impacto ambiental devem ser mais preventivos do que terapêuticos depois, né? A gente tentar voltar atrás é muito difícil. Por isso que toda a questão de preservação é muito importante, né? E aí, mudando de área e conhecendo todas as partes, assim, uma questão que eu admirava muito desde criança era o próprio médico veterinário dos meus cachorros. Eu sempre cito isso, que era o super-herói mesmo, né? Ele era bem de casa, assim, era no interior, lá em Rio Negro, né? E o professor Moreira, ele é professor aqui em Curitiba, ele era o médico veterinário dos nossos cachorros e ele era o super-herói deles, né? E pra mim, assim, ele era um super-herói. Ele era de roupão lá em casa, assim, era de casa, né? Totalmente uma pessoa super simples. Se comunicava, ele conversava com os cachorros. Ah, minha comadre. Sabe, chamava as minhas cachorras de comadre. Então, eu achava o máximo, assim,
que
desde
legal.
Criança. Esse amor, esse vínculo, né? E aí, ele foi uma das pessoas que me inspirou na tomada de decisão em relação a cuidar de animais, né? E isso trouxe, ao longo da faculdade, um olhar mais voltado para pequenos, cães e gatos mesmo. E no último ano da faculdade, eu optei por fazer cirurgia, porque eu fui monitora de técnica cirúrgica por 2 anos. Gostei muito do projeto de castração, de tudo que a gente fazia pela federal. E entrei na residência de cirurgia. Só que eu vim ponderando isso no meio do caminho, vindo para cá. Minha primeira experiência num centro cirúrgico foi um desmaio. Eu desmaiei.
Você desmaiou? Você desmaiou?
Então, assim, eu entrei no centro cirúrgico, pijama cirúrgico, máscara, touca, propé, toda aquela paramentação. O anestesista pegou a veia do gatinho e escorreu uma gotinha de sangue. Eu olhei aquilo, só avisei ele assim, eu não tô muito bem, eu vou sair, tudo bem? Ele, tudo bem. eu acordei no mesmo lugar olhando pro teto. Então pensa a situação, o anestesista dando conta do gatinho, ele ficou com o gato, ele chamando alguém pra me socorrer, e eu, tum, apaguei, e me amoleci.
Isso era que ano da faculdade?
No primeiro ano.
No primeiro? Ó, já tem gente que já ia desistir ali. Ia dizer, não, gente, não dou pra isso aqui, não.
É, não sei, outra coisa. Exatamente. E esses são os obstáculos, né?
Sim.
Que depois de 5 anos eu entrei numa residência de 12, 16 horas de cirurgia.
Uhum.
A gente entrava, no começo não tinha hora pra sair, né? Uhum. Chegava emergência, alguma coisa, ou às vezes a gente dava um suporte em grandes animais, para equipe de grandes animais, para revisar e uhum. tudo, né? Então a gente ia o que precisasse. Então foram anos assim de muito aprendizado, muito legal. Mas a gente não pode se fechar nos primeiros obstáculos, né?
Nossa, mas isso foi uma baita de uma lição agora. Você que já pensou em desistir, não posso ver sangue, gente. Calma, uhum. calma. Desmaia, volta,
exatamente.
Não tem problema.
Aí você começa, ah, não, então eu vou comer melhor, vamos ver se é hipoglicemia.
Uhum.
Vou tentar não estar com tanto calor, colocar um pijaminha cirúrgico folgadinho, né?
Uhum.
Pra não ficar tão... ou roupa por baixo, né? Evitar só pôr o pijama cirúrgico mesmo. E evitar calor, tudo isso para não baixar a pressão. E para muitas pessoas o sangue é nauseante, você sentir o cheiro ou visualizar. Tem muita
uhum.
gente que vai tirar sangue e nem olha. Eu não olho.
Uhum.
Né? Porque eu brinco até. A minha mãe, quando ela era, quando eu era menor, ela falava: ah, o sangue tem vitaminas. E se eu me esfolasse,
uhum.
eu falava para ela assim: tô perdendo minhas vitaminas, mãe, sabe? Então
aí você... a pessoa tirando, ela tá tirando todas as minhas vitaminas, eu vou bater em você.
Nem olho, exatamente, eu já evito, né, porque já dá aquela tonteada. E pra muita
uhum.
gente, só de ver ali o sangue uhum. é ruim, né? E durante a residência a gente atendeu muitas emergências, cães mordidos, atropelados, fraturados, né? E eu consegui trabalhar isso ao longo do tempo. Então,
uhum.
fazer as cirurgias, pensar, focar em todo o procedimento que deve ser feito, né? E com muito sucesso, muitas vidinhas foram salvas, né? Isso é bem gratificante.
Isso é lindo!
Uhum.
Mas é interessante que você, então, desde criança teve essa vontade. Isso é muito legal. Você sabia o que você queria ser desde criança, não mudou de ideia depois, mesmo tendo um desmaio no centro cirúrgico.
Uhum.
De cara. E você persistiu. Isso é muito legal, porque tem gente que desiste por muito menos, né?
Uhum,
já muda
uhum.
de ideia no meio do caminho, já entra lá e fala, acho que não é isso, já muda, não insiste, não persiste naquilo.
É.
E a gente pode estar perdendo grandes profissionais aí por causa disso, né?
Exato. Eu não teria feito residência em cirurgia, nem conhecido o meu primeiro sócio,
uhum.
que foi meu orientador da residência, por exemplo, e ele que investiu no IRA.
Uhum.
Foi o professor Ibanez que fez o investimento inicial no IRA, né? E depois ele veio a vender a parte dele pra mim. Então, aí agora a clínica ficou sobre a minha responsabilidade incompleto, né? Mas, realmente, assim, uma coisa vai levando a outra,
uhum.
né? Se a gente fecha uma porta, às vezes a gente não sabe o que mais estaria
Sim.
por vir, né? Então, persistir um pouco, se é aquilo realmente que você quer, se você tem uma afinidade, se aquilo te interessa, vai atrás, né? Apesar das dificuldades, né?
Uhum. Olha o sucesso que é, né? Quando você vai atrás mesmo. Mas como é que é essa... Qual é a parte... Você consegue conciliar tudo? E qual é a parte que você gosta, a parte que você não gosta? Porque você é médica veterinária, trabalha, né, oficialmente dentro da clínica, dentro do teu consultório, mas você também tem essa parte empreendedora, né,
uhum,
administradora.
Uhum. Eu tive fases de experimentação em todas as áreas, então... Inicialmente na clínica eu fazia todos os processos,
uhum.
desde o agendamento, da consulta, a divulgação, o registro das evoluções dos casos, para eu ter uma bagagem e demonstrar os resultados também que a gente
uhum.
obteve com a físio, realizava os atendimentos em si, agendava, confirmava a agenda, limpava o consultório, fazia todos os processos, digamos assim. E aos pouquinhos, daí foi possível uma secretária para
uhum.
aliviar certas funções e depois a gente foi delegando mais funções e formando uma equipe. Então, à medida que eu tinha mais tempo de sobra para treinar outras pessoas, a equipe foi crescendo. E aí, algumas funções foram sendo delegadas. Então, as estagiárias que se interessaram pela área começaram a fazer parte da equipe.
Uhum.
Né? E isso veio a agregar, até que a gente abriu uma nova unidade na região metropolitana, em São José dos Pinhais também.
Uhum.
Que está em crescimento, que é uma oportunidade de levar esse serviço que até então não tinha para a população que mora mais perto, porque realmente é um serviço que vai uma ou duas vezes na semana ou até três vezes na semana, a distância complica e a gente recebia
Sim.
muitas pessoas de São José, ou até mesmo de outras regiões, né? Então, a facilidade de estar mais próximo possibilita esse tratamento. E aí a equipe foi crescendo e eu tive essa etapa de atender muito a domicílio. Eu saía também, atendia desde as 7 da manhã até as 10 da noite. Muitas vezes isso não era incomum por um bom tempo isso. Sábado e domingo eu atendia também, alguns domingos.
Sim, né?
Quando era necessário, a pessoa só podia ir ali. E tive esse atendimento. Só que se a gente colocar na balança, não tem como a gente fazer uma boa gestão atendendo tanto.
Pois é.
E esse é o equilíbrio que eu acho que é essa que é o foco da sua pergunta. A gente precisa a boa gestão e a parte administrativa, ela requer bastante tempo. Então, se a gente só se dedicar na parte técnica e exercer realmente os atendimentos, algo vai ficar de lado. A gestão Sim. pode ficar de lado. E eu sentia isso durante os atendimentos. E aos pouquinhos, eu fui diminuindo o número de atendimentos para fazer mais a parte de gestão. E a parte do doutorado agora também, que vai... O projeto, o último ano do doutorado, o último ano e meio, mais ou menos, que falta, também vai exigir. Então, é mais uma questão que eu preciso ter bem direitinho, delimitar tempo para cada questão e dedicação ali, porque tem um prazo, né? O doutorado vai ter um fim. Então, depois volta a gestão, volta atendimentos também. Esse é o meu plano, né?
E foi super importante você passar por todos esses processos, né? Acho sensacional. A minha mãe tem uma frase que ela sempre dizia, quem não sabe fazer, não sabe mandar.
Isso, né? É bem isso, assim, porque a gente, por exemplo, um desafio agora também que a gente vai ter na clínica é a saída de uma pessoa que trabalha há mais de 5 anos, né? Mas é uma saída parcial, porque ela só vai mudar de cidade, mas a gente vai manter remotamente, né, a secretária, por exemplo. Só que para eu colocar alguém presencial, eu vou criar mais essa função. Vai ter a função administrativa remota, que ela vai assumir mais algumas responsabilidades, mas vai fazer os agendamentos de casa, tudo pelo sistema, então é possível. Mas essa outra pessoa que estiver ali presencial, como que vai ser essa comunicação? Então, eu vou vivenciar 2 semanas, fazendo isso à distância com ela, e depois colocar alguém, diante dessa situação, como proceder. Então, é muito bom a gente sentir na pele as coisas.
Sim, né? É essencial. Todos os processos, né? Até a limpeza. Né? Você vai colocar uma pessoa para limpar, mas você precisa saber quanto tempo leva, né? Você não pode cobrar de uma pessoa se a pessoa chegar e dizer, não, mas eu levei 2 horas para limpar a sala. E você vai dizer, não, limpa em 10 minutos. Não, às vezes não, né? É
exatamente.
Todos os processos é importante. Quando você vai administrar, você precisa conhecer todos os processos do teu negócio.
Isso que permite você poder passar e delegar mesmo, né? Passar uma cobrança, né? Proporcional àquilo que pode ser realizado, né? Não muito além. Claro que muitas pessoas bem enquadradas, elas vão desempenhar melhor do que você. E aí que está o segredo de ter equipe. Porque tem muitos destaques. Não adianta a gente querer fazer tudo, né? Se a gente tem mais uma propensão melhor para outras características, para outras qualidades. Né? Então, enquadrar e descobrir. E isso é com o tempo. Às vezes a gente descobre qualidades na pessoa com o tempo. Essa exposição, né? Por isso que tem estudos que falam que uma equipe coesa mesmo, ela precisa de pelo menos 7 anos em conjunto para daí você começar a ter uma, digamos assim, enquadrar cada um na sua função mesmo, né? Com destaque, com realização, autorrealização também.
Porque todo médico veterinário vai querer ter a sua clínica? Esse é o objetivo ou não?
Nem todos, né? Porque justamente essa parte da gestão, ela é 24 horas, né? Se der alguma questão, se alguém tenta entrar na clínica, se der algum prazo que tenha que responder alguma coisa rápido, você que vai fazer e tudo isso. Então, ela é mais 24 horas. E a demanda, eu nunca me esquivo, assim, por exemplo, sempre recebo mensagens muito fora de horário e tudo, e eu estou à disposição para isso, né? Eventualmente não, talvez eu esteja ou dormindo, ou comendo, ou fazendo alguma coisa. Eu não necessariamente, mas eu não vou me incomodar de que a pessoa me mandou mensagem fora do horário. E muita gente quer ter uma regra diferente, quer viver mais dentro do horário, ou prestar o plantão, mas fora do plantão. Eu não quero ter dor de cabeça, né? E isso é uma escolha, né? Existem vantagens e desvantagens de qualquer questão. Muitas vezes esses outros tipos de trabalho não tem uma flexibilidade tão grande, né? O gestor geralmente ele tem uma flexibilidade, não quer dizer que ele trabalhe menos. Ele vai compensar isso em outros horários, né? Geralmente. Então, tem pontos positivos e negativos em cada área, né? Desde que você esteja saudável com isso e esteja tranquilo com isso, é válido, né? Trabalhar ou prestando serviço em algum local ou sendo dono do seu próprio negócio. O dono do próprio negócio, ele vai ter algumas funções a mais, digamos assim, uhum. e diferentes, né, para realizar também.
E com relação à remuneração, às vezes dá até elas por elas.
Ou menos, né? Eu não tenho vergonha de dizer, e eu falo isso para a equipe sabe, porque algumas pessoas ganham mais do que eu dentro da clínica, mérito delas,
uhum.
entende? E tá tudo certo, porque o meu é um prolabore fixo em relação, uhum. ou às vezes se eu faço alguns atendimentos extras, aí sim, né? Uhum. Mas isso é tudo é o combinado, digamos assim, né? Então tem essa possibilidade de mérito e tá tudo certo, né? Eu vibro com o crescimento das pessoas dentro da equipe.
Sim.
Então isso é uma realização. Na verdade, eu vi a clínica como uma ponte para a gente realizar sonhos profissionais e pessoais das pessoas. Então, esse é o objetivo mesmo. Quando eu vejo alguém prosperar, conquistar alguma coisa, dar um passo a mais, já faz parte também. Essa é a minha visão interna, na verdade, da empresa, sabe? Uhum. Aquela que a gente só comenta em entrevistas, assim, mas que não põe lá no site, visão,
Sim.
né? Que as pessoas da minha equipe se realizem.
Uhum.
Não, a gente põe realmente a qualidade de vida para os animais, porque é através disso que a gente faz as outras coisas, mas essa Sim. é a nossa missão, digamos assim, trazer qualidade de vida para os animais.
Porque é isso mesmo que a gente falou, que você falou no começo, né? Isso é uma profissão que está totalmente ligada ao animal e ao ser humano.
Uhum.
Não, você não vai tratar só os animais, uhum. não. E, uhum. e nesse ser humano a gente está incluindo o tutor, o dono, o médico veterinário, o pessoal da equipe, tem que estar todo mundo muito junto, caminhando muito junto, né?
E a exposição, o tempo que vai trazer, situações inusitadas, a gente vai aprendendo a cada dia. Cada dia é uma novidade que a gente tem que saber lidar. E é interessante estudar as pessoas, estudar algumas coisas assim. Ajuda muito a gente entender, ter empatia, saber estimular pessoas com perfis diferentes também.
Não, é muita coisa, né?
É bastante.
Eu fiquei, já pensei que não dá, pra mim não dá. A gente tem que cuidar do animalzinho, do funcionário, do médico, do tutor. Complicou. Tô achando que a gente precisa fazer Marvel. Sabor de fazer um super-herói e médico veterinário. Tá faltando. Vamos pro nosso intervalo, que eu já comi 5 minutos de novo, porque eu não consigo. Mas a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.